SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Não só se assumir de ser gay, mas também... Então, agora eu sou drag queen. Não é uma coisa assim muito fácil de as pessoas entenderem ou de aceitarem. Então, foi um pouco difícil nesse sentido. É uma arte onde você pode ser o que você quiser e expressar diversos talentos que você tem. E não importa a sua nacionalidade, a sua aparência física, o gênero, qualquer pessoa pode ser drag e criar esse personagem para poder se expressar. Porque eu acredito que ninguém nasce com preconceito. Isso é uma coisa que aprendemos ao longo da vida. Dessa forma, é muito importante que as crianças tenham esse contato e vejam a profissão de drag queen como uma arte. É uma arte assim como qualquer outra, assim como um palhaço, um mágico, um ator, um bailarino, é simplesmente uma arte.
Drag é uma expressão de sentimentos, Felipe. Uma paixão pela vida e também um ato político. Você acredita que ser gay é crime em mais de 60 países? Então, quando eu coloco uma peruca, uma make, um salto e me apresento em um palco publicamente, eu estou promovendo uma mensagem de igualdade social, na qual eu exerço o meu direito de expressão e de liberdade para ser quem eu quiser. A comunidade brasileira sempre se apoia. E vejo que aqui em Adelaide, eu tenho recebido bastante suporte do público brasileiro, pois sempre que podem, eles sempre vêm prestigiar os meus shows. E isso é maravilhoso.
O meu nome é Felipe Canali e a SBS em português te convida para conhecer as drag queens brasileiras Luna Sparks, 30 anos, de Sydney, e Donatella Valentino, 28 anos, de Adelaide, ambas trabalhando há quase 10 anos nesta profissão. As drag queens habitam os palcos há muito tempo. E essa arte é mais antiga e tradicional do que você imagina. Para ser mais preciso, desde a Grécia Antiga, 500 anos antes de Cristo, quando apenas os homens eram autorizados a interpretarem os personagens no teatro, e as mulheres eram proibidas de serem atrizes. Desta forma, os homens se vestiam de mulheres para interpretarem os personagens femininos. E isso também era regra na Inglaterra antiga, lá no século XVI. Nas peças teatrais de William Shakespeare, por exemplo, nos quais os personagens femininos eram apenas interpretados por meninos ou adolescentes vestidos de mulheres. E em todos os casos, as maquiagens usadas pelos homens que personificavam os personagens femininos eram exageradas, com perucas, espartilhos, salto altos e vestidos longos e pesados, que os atores tinham que literalmente arrastar pelos palcos. E foi assim que surgiu o termo drag, que significa arrastar na língua inglesa. E com o passar dos anos, a comunidade LGBTQIA+, acrescentou a palavra queen ao nome, que significa rainha em português, e o termo passou também a ser conhecido como drag queen. Mas como será que é ser um imigrante e também uma drag queen vivendo aqui na Austrália? É isso que nós vamos descobrir agora. Eu começo essa entrevista aqui para o podcast entrevistando a drag queen brasileira Luna Sparks. Bem-vinda aqui à SBS em português.
Olá, Felipe. Olá, ouvintes da SBS Português. Ai, que emoção estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui contando um pouco da minha história para vocês.
Então já vamos começar com você me contando um pouco sobre a sua trajetória artística e me conta também como que você começou a trabalhar como drag queen aqui na Austrália.
Então, para falar do início da minha carreira, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Porque desde pequeno, Baby Luna. Eu já gostava muito de me expressar, de dançar, de ser o centro das atenções. E daí eu comecei a fazer um curso de teatro profissionalizante. E depois disso eu comecei a dançar jazz e balé. Em 2014 eu me mudei pra Austrália. E eu não tinha muita noção do que era ser drag. Ou até mesmo que era drag queen. Até um dia eu vi numa balada anúncios para a competição drag. E eu fiz umas duas competições assim. E foram experiências muito legais, foram experiências muito bacanas. Porém, eu ainda estava meio inseguro se era uma coisa que eu queria fazer. Ainda tinha muito aquela pressão da sociedade, como a sociedade sempre disse, drag é uma coisa ruim, você sempre ouve coisas de uma forma negativa. Então eu fiquei meio assim, se eu queria ou não fazer. Mesmo já tendo feito duas vezes e ter gostado, mas eu ainda não tinha certeza. O que realmente assim mudou pra mim foi quando eu assisti Drag Race.
Bom, só pra explicar pra quem não sabe, a Luna está se referindo ao programa RuPaul Drag Race, que é uma competição de drag queens do mundo todo. Esse reality show já ganhou inúmeros prêmios mundo afora, e atualmente a página do Instagram conta com mais de 3 milhões e meio de seguidores.
Eu comecei a assistir Drag Race e, tipo assim, tudo fez sentido, sabe? Por o fato de eles explicarem bem e mostrar várias drags que são totalmente diferentes umas das outras e o que é ser drag e o que representa pra essas pessoas. Realmente, assim, fez sentido pra mim. Aí, quando eu assisti o show, eu fiquei fanático. Eu assisti todas as temporadas, assim, de uma vez. E eu fiquei, gente, é isso que eu quero fazer. É exatamente isso que eu quero fazer como artista. Virar drag profissional. Então, digamos que tem, assim, mais ou menos uns 9 anos que eu faço drag já. Desde essa primeira vez que eu fiz. Mas, assim, os últimos 5, 6 anos foram feitos de uma forma mais profissional. Foi quando eu comecei a fazer eventos pagos e tal.
E o que que a arte drag queen representa pra você?
Pra mim, drag significa liberdade artística. É uma arte onde você pode ser o que você quiser e expressar diversos talentos que você tem. E não importa a sua nacionalidade, a sua aparência física, o gênero. Qualquer pessoa pode ser drag. E criar esse personagem pra poder se expressar. E é por isso que eu me apaixonei por drag. Pelo fato de, assim, não ter limites. Você pode fazer o que você quiser dentro dessa plataforma. E a outra coisa muito importante pessoalmente pra mim com drag, a Luna Sparks, ela me ajudou muito a criar um amor próprio pro Felipe. Então, assim, muitas coisas eu aprendi com a Luna Sparks. E a minha autoconfiança, o amor próprio, fortaleceu muito mais depois de eu começar a fazer drag. Por exemplo, até algumas partes físicas do meu corpo que eu não gostava, eu passei a gostar depois de fazer drag. Então realmente tem esse poder de transformação. Que você olha muito pra dentro e você começa a gostar de coisas que você nem gostava antes, entendeu? Porque você usa essas partes pra se expressar. E é muito legal isso.
E qual que foi a reação da sua família quando você apresentou a Luna Sparks pra eles? Quando você falou, mãe, pai, eu estou trabalhando como drag queen profissionalmente aqui na Austrália.
Eu sou muito, muito grato por eu ter uma família incrível que atualmente me oferece muito suporte e muito amor, independente da minha carreira. Porém, esse processo não foi fácil no início, porque, né, a gente conhece essa famosa expectativa, ainda mais no Brasil, das famílias, né, que querem os filhos homens, que sejam jogadores de futebol, e que seja médico, advogado, tem um pouco dessa pressão, né? Então, assim, você não só se assumir de ser gay, mas também, então, agora eu sou drag queen. Não é uma coisa, assim, muito fácil de as pessoas entenderem ou de aceitarem. Então foi um pouco difícil nesse sentido, mas graças a Deus nunca tive assim nenhum problema com minha família. Foi só esse fato da aceitação, as conversas que tivemos que ter, porém eles me dão muito, muito suporte.
E eles já tiveram o prazer de te assistir aqui pessoalmente nos palcos australianos?
Eles ainda não conseguiram ver a Luna Sparks assim pessoalmente, né? Porque eu nunca fiz drag no Brasil. Então, assim, eles só acompanham pela internet mesmo, pela social media, mas eles dão suporte da forma que eles podem e da forma que eles conseguem.
E quais foram os trabalhos mais memoráveis, assim, os que você mais se orgulha de ter participado?
Ah, eu já fiz muitos eventos legais em drag, assim, sabe? Eles são todos muito especiais, mas, assim, se é pra eu escolher uma coisa, o meu evento mais gostoso de fazer, assim, todo ano é o Mardi Gras, que é a parada gay aqui de Sydney, né? Porque eu participo do grupo Fruits from Brazil, Então são um grupo de brasileiros, né? E a gente tem o nosso próprio float dentro do Mardi Gras. E é muito bacana poder não só representar eu como drag, mas representar a nossa cultura brasileira. Então, assim, dentro do nosso float do Mardi Gras, a gente sempre traz um tema que representa o Brasil. Por exemplo, esse último ano de 2024 foi Festa Junina. Então, a gente dançou Festa Junina. E ver ali os australianos ou pessoas de outras nacionalidades assistindo o que a gente estava fazendo ali, que é uma coisa muito cultural pra gente, é muito bacana. É uma sensação, assim, incrível.
E Luna, você me disse antes de a gente começar essa entrevista que você já teve o prazer de ler histórias infantis para crianças e as suas famílias aqui na Austrália. E nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Porque algumas pessoas extremistas, ultraconservadoras, acabam fazendo ameaças, ameaçando a integridade física de drag queens, para pressioná-las a não lerem mais histórias para crianças em livrarias ou bibliotecas. Me conta um pouco sobre essa sua experiência e me fala o que você acha sobre isso, sobre essas ameaças por parte aí de pessoas que se dizem conservadoras, mas que na verdade são criminosas, né? Porque a partir do momento que você ameaça fisicamente a integridade de uma pessoa, isso não passa a ser opinião, passa a ser crime e intolerância. Então me fala um pouco sobre isso.
Então, nos últimos anos aqui em Sydney, né, trabalhei como educador em creches. Então já tinha essa experiência lendo livro para crianças. E aí ano passado, como teve o World Pride junto com o Mardi Gras, teve vários outros eventos. E aí apareceu essa oportunidade para trabalhar no evento para crianças e famílias. E foi mágico. Foi um momento, assim, totalmente mágico. Porque a criança não tem maldade, né? E a questão de ela estar olhando ali você em drag com aquela pureza e com aquela felicidade, não tem, assim, palavras. Então foi muito bacana fazer esse evento. E, obviamente, a gente tratou assuntos como aceitação, a representatividade, né, do LGBTQ+, da comunidade. Então, assim, muito legal poder trazer esses assuntos para as famílias e ter essa conversa ali, sabe? E o propósito é de trazer esperança e trazer esse brilho para essas novas gerações. Porque eu acredito que ninguém nasce com preconceito. E isso é uma coisa que aprendemos ao longo da vida. Dessa forma, é muito importante que as crianças tenham esse contato e vejam a profissão de drag queen como uma arte. É uma arte assim como qualquer outra, assim como um palhaço, um mágico, um ator, um bailarino, é simplesmente uma arte. E sinceramente eu fico muito triste vendo essa situação que estamos no mundo atual, onde tem, né, alguns países, tem alguns lugares que estão banindo drag queens trabalhar com criança ou ler livro para criança. Gente, não faz sentido. A gente tá simplesmente mostrando uma outra parte da vida ali para essas crianças, para elas entenderem que existem outras comunidades que precisam ser representadas. Então é muito importante. E eu acho que nenhuma arte deve ser proibida, nunca.
E agora, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, me conta como é ser imigrante e também trabalhar como drag queen aqui na Austrália. Existem desafios? Quais são eles?
Então, né, ser imigrante já é muito, muito difícil, né? Obviamente, minha experiência com a Austrália, mas eu acredito que ser imigrante em qualquer outro país também seja desafiador, né? Então, juntando isso e juntando com tentar criar uma carreira drag queen, que também já é uma coisa muito difícil de criar, então fica assim um desafio gigante. Eu acho que assim, o fato do inglês ser a segunda língua já é um obstáculo, né? Como você lida com o público ali e falar no microfone e tal, então isso já vira um obstáculo. E às vezes até te impede de conseguir trabalhos na área, nas baladas ou como apresentador drag por conta disso. Mas a parte legal, assim, que em Sydney tem uma bastante diversidade dentro da comunidade drag em Sydney, tem drag queens de várias partes do mundo, então assim, isso é muito legal. Mas mesmo assim, não significa que é fácil de conseguir empregos, e você vê assim, drags australianas tendo mais oportunidade que a gente, sabe? Isso acontece. E tendo também que trabalhar ali cedo no dia seguinte para poder pagar as contas, poder pagar o visto, poder pagar a escola, fica uma combinação assim, muito possível de se fazer, sabe? É muito difícil. E eu sempre tive esse problema, e ainda tenho, né, de juntar o trabalho de drag com outro trabalho que tá pagando minhas contas, sabe? Então, assim, meu maior desafio é que eu gostaria muito de poder só ser aluna Sparks e pagar todas as minhas contas e viver financeiramente bem só com isso, mas eu ainda não consegui atingir isso.
Luna Sparks, muito obrigado por você ter conversado aqui com a SBS em português. Eu espero que muito em breve você consiga viver apenas da sua arte e consiga levar muita alegria e amor para todo o seu público. Eu me despeço agora de você e cumprimento a Donatella Valentino, de 28 anos, de Adelaide. Donatella, me conta como foi que você começou a sua carreira profissional de drag queen.
Olá, Felipe. Olá, SBS em português. Então, eu faço drag desde quando eu terminei o ensino médio, lá em 2015. Então, são aí quase 9 anos. Eu comecei fazendo alguns shows na única balada destinada para o público LGBTQIA+, em minha cidade, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, na qual os donos viram potencial em mim e sempre que podiam me davam espaço para que pudesse apresentar a minha arte.
E como que você explicaria a arte drag queen? Porque algumas pessoas pensam que é só um homem colocar peruca e maquiagem e pronto. Mas me parece que não é bem assim, né? Então explica aqui pra gente, o que é ser uma drag queen?
Então, Felipe, a arte drag pra mim, eu acho que é uma arte, assim, brilhante, que te possibilita se transformar numa pessoa totalmente diferente e muitas das vezes na sua melhor versão. Eu amo estar nos palcos, interagir com as pessoas, pois eu desejo espalhar muito amor. E além disso, drag é uma forma de arte na qual qualquer pessoa pode fazer, não importa a orientação sexual, o gênero, o porte físico, a etnia, nada disso importa. É uma arte livre, você pode fazer, não importa o que você é. Drag é uma expressão de sentimentos, Felipe. Uma paixão pela vida e também um ato político. Você acredita que ser gay é crime em mais de 60 países? Então, quando eu coloco uma peruca, uma make, um salto e me apresento em um palco publicamente, eu estou promovendo uma mensagem de igualdade social, na qual eu exerço o meu direito de expressão e de liberdade para ser quem eu quiser.
E me conta uma coisa, qual foi a reação da sua família quando você contou pra eles que trabalhava profissionalmente como drag queen?
No início, eu tive que esconder da minha família, principalmente da minha mãe, que sempre foi só eu e ela juntos, só vivia eu e ela. Então, eu tive que esconder isso dela, pois eu não sabia como seria a reação. A arte drag ainda era um tabu e pouco divulgada mais de 9 anos atrás. Então, em alguns momentos, eu tive que me montar nas baladas ou até mesmo nas ruas. Infelizmente, foi uma realidade para mim, pois eu não me sentia segura em contar para minha mãe naquele momento. Mas depois que a minha mãe descobriu, eu contei para ela, para minha surpresa, ela foi super receptiva e me apoiou muito, e coisa que não acontece com todo mundo. Ela assistiu a minha ascensão profissional aqui na Austrália e vibrava em todos os momentos e em todas as minhas conquistas. Inclusive, ela se auto-intitulava Donatella fã número 1. E eu posso confirmar que ela realmente era. Infelizmente, ela veio falecer ano passado, mas eu acredito que ela ainda continua torcendo por mim, seja onde ela está. Quando eu sinto falta das palavras dela, eu leio as lindas mensagens que ela me mandava após assistir as minhas performances.
Ah, muito obrigado por compartilhar esse momento íntimo seu. Eu tenho certeza de que a sua mãe continua muito orgulhosa ao te ver brilhando nos palcos australianos. E falando nisso, me conta quais são os trabalhos que você se orgulha de já ter feito, seja aqui na Austrália ou no Brasil.
Olha, Felipe, trabalhos que eu me orgulho, tem alguns aí. São quase 9 anos de carreira, então tive alguns eventos que eu me orgulho bastante de ter participado, pois eu já tive a oportunidade de dividir o mesmo palco com grandes nomes da comunidade drag, como artistas conhecidos mundialmente por já terem participado do programa RuPaul's Drag Race. E mais recente, eu participei de um campeonato drag aqui na Austrália, na qual ganhei 4 semanas consecutivas da competição, e na final acabei levando o troféu. E por último, tive a oportunidade de participar do Mardi Gras. Eventos como Mardi Gras são de extrema importância para a comunidade LGBTQIA+, pois as pessoas precisam ver que existimos e sempre estivemos aqui. Esse evento é a celebração de quem somos e do futuro que queremos e merecemos como uma sociedade igualitária para todos.
Pois é, uma sociedade igualitária é o mínimo que a gente pode esperar de uma sociedade civilizada. E vem cá, me fala uma coisa, como é ser um imigrante trabalhando profissionalmente como drag queen aqui na Austrália?
Imigrante trabalhando como drag queen é um tópico que precisa ser falado, porque às vezes é bem difícil, Felipe. Por você ser uma pessoa de fora, um imigrante, então isso pode acabar te fechando algumas portas. Não importa o quão boa você seja. Eu sinto que o mercado australiano ainda prefere dar visibilidade para artistas locais ou para alguém com nome já consagrado na indústria artística. Além disso, eu sinto também que tem muita resistência por parte das outras drags australianas em querer conhecer e trabalhar com alguém de cultura diferente da delas.
Olha só que interessante! E por que que você acha que tem essa resistência por parte das drag queens australianas?
Eu acho que algumas se sentem, não sei, talvez intimidadas por ser algo de fora, alguém de fora. Eu posso também introduzir um pouco da minha cultura em minhas performances, na qual vou estar trazendo algo diferente para as pessoas locais. E isso se torna um ponto positivo. Um exemplo é o bate-cabelo, uma categoria que foi criada no Brasil e que posso estar trazendo aqui para a Austrália. Por um outro lado, a comunidade brasileira sempre se apoia. E vejo que aqui em Adelaide, eu tenho recebido bastante suporte do público brasileiro, pois sempre que podem, eles sempre vêm prestigiar os meus shows. E isso é maravilhoso.
Que ótimo saber que a comunidade brasileira continua unida e ainda incentivando a arte. Eu fico muito feliz por saber disso. E vem cá, me conta uma coisa. A sua profissão, ela te ajuda, te atrapalha ou é indiferente em relação aos relacionamentos afetivos?
Relacionamento afetivo e arte drag, nossa, aí toca na ferida. Infelizmente, ainda existe esse preconceito em termos de relacionamento afetivo. Pois alguns homens não gostam de se relacionar com pessoas que fazem arte drag. Eu acho, Felipe, que eles não entendem a arte e muitas vezes nem fazem questão de querer entender também. Porém, eu sinto que isso varia, assim, de país e cultura. Eu consigo ver essa diferença aqui na Austrália. A maioria dos homens, eles aceitam melhor em comparação com o Brasil. E não se importam em se relacionar com homens que fazem arte drag. Então eu acho que assim, vai variar muito dos países e da cultura. Eu consigo ver que aqui na Austrália é muito mais tranquilo essa relação quando eu comparo com a minha vivência, assim, no Brasil.
Bom, e já que você fez aí essa comparação entre o Brasil e a Austrália, como é ser drag queen no Brasil e aqui na Austrália? É diferente?
Então, drag no Brasil não é uma coisa fácil. Só faz drag no Brasil quem realmente ama a arte. Pois não é nada fácil conseguir todos os produtos de qualidade boa e que sejam acessíveis para todos. E isso inclui maquiagem, perucas, figurinos, saltos e muitas vezes enchimentos para dar a ilusão ótica de quadris mais largos e seios. Dessa forma, o investimento financeiro é muito grande e nem todos têm acesso a isso. Já em relação ao retorno financeiro, muitas casas de eventos e baladas no Brasil não dão o suporte necessário para as drags e muitas vezes não querem nem pagar o cachê. Mas aqui na Austrália eu consigo ver que os empresários apreciam a arte e sabem que as drags só têm a acrescentar para suas marcas e empresas. Além disso, tem também a parte da segurança. Porque aqui na Austrália, podemos ser nós mesmos. Um exemplo disso é poder usufruir o transporte público e saber que nada de ruim irá nos acontecer. No Mardi Gras, por exemplo, em Sydney, eu usei o transporte público. Montada como drag, foi super tranquilo. Eu não me senti desconfortável em algum momento.
Que ótimo saber disso. Eu desejo que todas as drag queens do mundo possam se sentir seguras e amparadas em todos os países do mundo. Porque é isso que todas as profissões merecem. Segurança, dignidade e igualdade. Donatella Valentino, muito obrigado por ter conversado aqui com a SBS em português. O meu nome é Felipe Canali. Eu espero que vocês que estejam em casa tenham gostado também. Até a próxima!